Vamos para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Calvário dos incêndios continua em Tomar e sem suspeitos à vista, mais um fogo noturno em São Pedro. Também por Tomar, mais um atropelamento numa passadeira, desta vez uma mulher sofreu ferimentos ligeiros. Em Vila de Rei, a Quercus denuncia construção ilegal em Fernandaires, na Albufeira de Castelo do Bode.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral norte e centro até ao meio da manhã, com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento fraco a moderado, tornando-se moderado a forte no litoral e também nas terras altas, por vezes com rajadas até aos 60 km/h. Ainda pequena descida da temperatura, em especial da máxima, nas regiões do interior. Assim estão previstos 23 graus para o Porto e Leiria, 26 para Coimbra e Lisboa, 29 para Tomar e Santarém e 31 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta quarta-feira ficou marcada pelo arranque do ano letivo, sendo que Tomar não fugiu a essa regra. No agrupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, houve registro para a presença da Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, numa cerimónia de boas-vindas que mereceu a presença de dezenas de pais e alunos e onde a anfitriã Celeste Sousa, diretora do agrupamento, traçou as linhas mestras para um futuro que se quer de sucesso. A ERTE falou em exclusivo com a Secretária de Estado, que abordou a questão da falta de assistentes operacionais.
Vai ser hoje publicada a portaria que altera o rácio de assistentes operacionais nas escolas, portanto que determina um conjunto de critérios em função dos quais é determinado o número de assistentes operacionais para cada escola. A nossa intenção nessa portaria foi reforçar as escolas que tenham maior número de alunos com necessidades educativas especiais, majorando esses alunos em mais 50%. Foi também reforçar o pré-escolar, de forma a que daqui, desde já, se reduza o número de alunos por assistente operacional e no próximo ano já tenhamos um assistente operacional por sala de pré-escolar. Foram também alterados alguns aspectos na fórmula do número geral de alunos e ainda, ao nível do ensino artístico, há um reforço para as escolas do ensino artístico, que também têm outras necessidades. Portanto, de um modo geral, isto implicará a chegada muito rapidamente, cerca de 1.500 assistentes operacionais às escolas, em função da contabilização que será feita do número de assistentes operacionais a que passarão a ter direito de acordo com a nova portaria.
Alexandra Leitão, Secretária de Estado da Educação. Em futuros espaços informativos, a ERTE irá então dar sequência à reportagem total deste regresso às aulas. Por incrível que pareça, tendo em consideração a vigilância apertada que tem estado no território, eis que São Pedro foi palco para um novo incêndio noturno. O alerta foi dado pela 00:20 desta quarta-feira, sendo que para o local foram mobilizados perto de 40 bombeiros e 11 veículos de apoio. As investigações continuam no sentido de encontrar responsáveis pelo anormal conjunto de ignições que tem assolado o Conselho de Tomar, mas, até agora, ainda não houve lugar a qualquer identificação ou detenção, o que tem provocado algum desconforto entre a população. Já se registaram dezenas e dezenas de fogos, não só neste ano como nos mais recentes, mas faltam indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades. Uma mulher com idade aproximada aos 60 anos sofreu ferimentos considerados como ligeiros ao ser atropelada por um automóvel na Alameda 1 de Março, precisamente na passadeira situada em frente ao Monte Pio. O embate ainda teve violência, uma vez que a vítima foi projetada por alguns metros, mas, felizmente, tudo não terá passado de um susto. Este foi mais um atropelamento em passadeira, a juntar à longa e preocupante lista de que Tomar tem sido palco durante os tempos mais recentes, sendo que, neste caso, se fica com a convicção de que terá havido uma distração evidente, quer de automobilista, quer do peão, uma vez que o acidente aconteceu em plena luz do dia, numa reta. Depois de estabilizada, a vítima foi evacuada para o hospital.
Rádio ERTE, informação.
A bancada do Partido Social Democrata diz que a atual maioria na Câmara de Tomar baniu a figura do concurso público em favor do ajuste direto, arrendando a tomada de decisões da discussão alargada. Foi na recente Assembleia Municipal, realizada na segunda-feira, que Isabel Boavida, eleita do PSD, referia que esta situação visou apenas a excluir a concorrência com acréscimo de custos e sem obra visível.
E os ajustes diretos, nós não temos do que dois propósitos. É o de excluir a concorrência, a livre concorrência dos outros operadores económicos, porque não é por acaso que quer a Associação de Municípios, quer a CCDR, quer a jurisprudência dominante dos tribunais administrativos, põem hoje em dia em causa e reputam como ilegal e ilícita a atuação permanente e sistemática por ajustes diretos. Nós temos, repare-se, a incongruência e o paradoxo que isto é. Apesar de não se ver obra de dimensão, como aquelas que foram feitas no tempo do PSD, pode ter dívida, mas deixou muita obra feita. Isso aí é inegável. As grandes obras que estão em Tomar foram todas feitas pelo tempo do PSD. E o senhor deputado não venha falar no Parque T, porque quando fala nos milhões do Parque T, os milhões do Parque T não são atirados para o ar por a troco de coisa nenhuma. O Parque T tem obra. O Parque T deixou lá a obra. E se estava em 6 milhões, devo dizer-lhe agora que estão em 9. E porquê? Porque se não estiveram muito mais de um ano, quase 2 anos, sem pagar nada, e a acumulação de juros, que esse não esteja a rir, porque é verdade. Você sabe que é verdade. Tiveram quase 2 anos sem pagar nada no assunto Parque T. Por isso é que ele disparou de 6 milhões para 9 milhões. Isso os senhores não dizem. É que são 3 milhões que estão em causa. Também não os convém, não é? Agora, continuando, e só para acabar, vou refletir no seguinte. Apesar, e volto a frisar, de não termos obra nenhuma de relevo, tirando a Ponte do Carril, é verdade, a Ponte do Carril, a ver se não me esquece, a Ponte do Carril, tirando a Ponte do Carril, nós temos em ajustes diretos, que é aquilo que mais se assemelha à contratação privada, que é aquela que é feita tocato lá, e se chama aquele destinatário a quem se pretende entregar as coisas, nós temos qualquer coisa, fiquei pasmada quando fui fazer esta compilação, de 4 milhões e 600 mil euros em ajustes diretos. Contratos de prestação de serviços com entidades externas, muito poucas de Tomar, tudo do Conselho de Oeiras, Cascais, Viseu, etc, etc. Ou seja, para além de se violar a transparência e ter uma forma de atuação em que se está a escolher praticamente o destinatário que se quer, porque o juiz direto é isso, nós temos ainda uma violação continuada e persistente ao longo desta governação do chamado princípio da livre concorrência.
A freguesia de Carregueiros esteve em destaque nesta terça-feira naquele que foi o segundo debate do ciclo dedicado às 11 juntas do Conselho de Tomar que a ERT está a promover a propósito das eleições autárquicas a realizar no próximo dia 1 de outubro. Em estúdio estiveram pelo PS José Carlos Godinho, pelo PSD Maria José Serra e pela CDU José Marocco. Num debate onde foram abordadas, entre outras questões, como a situação financeira da junta, as estradas e caminhos da freguesia, a educação, a assistência médica e entre outros assuntos. José Carlos Godinho, do PS, destacava como prioridades o saneamento básico.
Darmos a possibilidade de haver mais de 500 habitantes a usufruir do saneamento básico, é possível uma rede, por exemplo, pronto para pedir verbas comunitárias através, porque são estações elevatórias e é bastante caro. Outra possibilidade é haver menos de 500 pessoas a usufruir do saneamento básico, com a Câmara construir, logicamente as verbas são mais baixas, para pedir, logicamente, também à União Europeia, mas com verbas mais baixas, construir mini hectares para essa resolução. Logicamente, mas isso já se falou, que é o continuar a colaborar e ativamente com os amigos do aqueduto para o aqueduto do Convento de Cristo, o aqueduto dos Pegões, e levar também a efeito lá na freguesia com as coletividades, logicamente que a Junta não irá fazer, mas irá promover e ajudar, uma feira de produtos da freguesia, para que as pessoas, artesanato, velharias, essas coisas, as pessoas possam até, se estiverem interessadas, obviamente, tentar realizar alguma verbazita que é capaz de resultar, e pelo menos é mais uma atividade com a divulgação dentro da freguesia para atrair pessoas. Tenho uma proposta também que apresentei na Junta Freguesia, que é a rotunda da IC9, lá na freguesia, avançar com o projeto, porque foi aquilo que foi aprovado na freguesia e acho que tem, fica bem, e aquela rotunda conforme está é horrível.
As questões sociais mereceram um amplo debate numa freguesia que está envelhecida e a necessitar de estruturas de apoio a essa camada da população. Como referia Maria José Serra, candidata do PSD e atual presidente da Junta, é fundamental a criação de um centro de dia.
Só por meio de trabalho, continuarei a fazer pressão para melhorar as nossas estradas, os caminhos. Continuaremos a apoiar todas as associações dentro dos mesmos moldes que temos apoiado até hoje. Iremos trabalhar com, se as coisas andarem para a frente, e tudo indica que sim, para apoiar uma associação que queira construir ou fazer um centro de dia. Já há gente, um grupo de gente interessada em... Portanto, começamos agora a trabalhar nisso, com essas pessoas. E realmente é uma coisa que faz muita, muito, é realmente essencial na nossa freguesia um centro de dia, porque as pessoas vão para fora da freguesia, temos muita gente ali que está fora e que poderia estar dentro. Temos, por exemplo, de fora a fornecerem refeições à escola, poderiam ser fornecidas por dentro. E também temos um projeto de, enquanto as coisas andam e não andam, porque isto é uma coisa que demora muito tempo, não é? Também temos um projeto para, mensalmente, os grupos de idosos, os idosos que entenderem, irem à escola uma vez por mês e uma vez por semana estarem na junta, conviverem entre eles e fazerem umas atividades entre eles, para já, assim, porque realmente é essencial. É realmente essencial no centro de dia e já estamos com um grupo interessado em partir para isso. As associações são dinâmicas, temos o rancho que leva o nome da freguesia aos quatro cantos do mundo, que já andam por vários países do estrangeiro, não é pelo mundo todo, mas temos o Pé na Música, que leva o nome da freguesia para fora. Temos associações muito dinâmicas que têm feito muitos eventos, têm muitas atividades e que nós apoiamos e continuaremos sempre a apoiar.
As questões da preservação do património, como o aqueduto dos Pegões, mas também os assuntos ambientais, foram referências durante o debate. José Marouco, da CDU, deu conta de alguns projetos a implementar, caso da criação de várias zonas verdes em Carregueiros.
Como referirem concretamente à reserva de água para o combate aos incêndios. Nós achamos que é extremamente necessária, extremamente importante a reserva de água para o combate aos incêndios, que, como disse ainda há pouco, existe a forte probabilidade de ela ser comparticipada a 100%. Essa reserva de água é, portanto, no seguimento dessa reserva de água, iremos continuar com o trabalho que temos feito, dela fazer com os chamados para a colocação de marcos de incêndio na freguesia. Vão ser colocados 3 marcos de incêndio, e nós iremos forçar o mais rapidamente possível para que sejam instalados, porque eles são necessários no terreno, numa eventualidade, numa necessidade. Nós podemos dispor de um meio rápido e para os nossos bombeiros poderem testar os autocarros. Em relação, novamente, à qualidade de vida, nós olhamos para o património. Nós temos na freguesia uma azenha que, segundo a informação que a Sra. Presidente deu na Assembleia, esse espaço foi oferecido à freguesia. Nós iremos trabalhar para que ela seja reconstruída. Mais um projeto que nós iremos tentar buscar também apoio para o fazermos. Outra das grandes preocupações da CDU é a criação de espaços verdes. Nós iremos, junto, a título de exemplo, junto à frente do Centro dos Brasões, junto ao futuro espaço multiusos que é entre a Casa Mortuária e o Ringo de Futebol, iremos criar aí o máximo possível de zona de arborização, devido à escassez de água que a freguesia nesses lugares tem. Mas, em contrapartida, nos sítios onde nós consigamos ter bastante água natural, estamos a lembrar, por exemplo, de fontes, estamos a lembrar, por exemplo, junto aos tanques públicos, iremos desenvolver tudo o que possamos fazer para construir espaços de zonas verdes, onde tenhamos espaço para as crianças brincarem, onde tenhamos espaço para as famílias confraternizarem. É isso que é qualidade de vida.
A denúncia é da Quercus. Está a ser realizada na zona de Fernandaires, na Albufeira de Castelo do Bode, no concelho de Vila de Rei, uma construção habitacional de 3 pisos. Obra esta para a qual a Associação Ambiental já solicitou o embargo. Num texto enviado para a redação da ERTS, a Quercus refere que o imóvel está a ser erguido na zona reservada do plano de ordenamento da Albufeira, onde é proibida a construção de novos edifícios e a reconstrução de ruínas. A Quercus denunciou a situação junto das autoridades, porém a obra continua, lamenta a associação. O texto refere que a Quercus consultou o processo no município de Vila de Rei e constatou que o proprietário fundamentou o pedido de licenciamento invocando a pré-existência de uma edificação antiga naquele local, com área de implantação de 137,3 metros quadrados. Contudo, a construção licenciada ocupa 540 metros quadrados, quando o plano só permite uma ampliação de 25 metros quadrados, ou seja, a área máxima de 162,30. Através de fotografias de satélite no local, verifica-se a existência de uma pequena ruína com cerca de 20 metros quadrados, pelo que a Quercus considera inadmissível o licenciamento e a construção de um grande edifício de 3 pisos. As obras continuam a menos de 50 metros da Albufeira, numa zona reservada no domínio público hídrico e em área de rene, tendo sido aberta uma vala até ao plano de água com movimentação de terras e abate de árvores, onde foram enterrados 4 tubos de PVC com comunicação à Albufeira, sendo que pelo menos um deles servirá para descarga de esgotos domésticos da fossa cética construída na zona reservada interdita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A edição de 2017 do Festival Estátuas Vivas, que regressa à cidade de Tomar após um interregno de 3 anos, vai decorrer já a partir desta sexta-feira e até domingo, com a apresentação de personagens de tema livre na primeira noite, na qual 16 artistas portugueses e estrangeiros vão criar-se um total de 12 quadros vivos. Os dias de sábado e domingo serão dedicados ao tema Lendas e Tradições de Portugal, com um total de 25 artistas integrados em 14 quadros inspirados nas narrativas tradicionais, populares, históricas e religiosas, das origens da nacionalidade ao século XIX. Como refere Eduardo Mendes, responsável pela organização do evento, o tema é lendas e tradições e, por isso, haverá também algumas atividades complementares, como o artesanato.
Como o tema central do festival são as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular, achámos por bem dar também algum destaque, e quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Isto é um Festival de Estátuas Vivas, portanto todas as outras atividades, desde a animação ao artesanato que vamos agora falar, todas as outras atividades surgem sempre como um complemento às estátuas vivas. Portanto, como se estava a dizer, atendendo ao papel central e de ligação que aqui temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato. Não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica. Esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República.
A Praça de Touro José Salvador, em Tomar, vai receber neste sábado o Freestyle Show, um espetáculo que alia as motos às acrobacias, precisamente com a realização de saltos em Freestyle Motocross, Freestyle Moto 4 e ainda MTB. A apresentação do evento decorreu nesta terça-feira no Hotel Templários, com Marco Carvalho, da organização FMX Spirit, a explicar as razões que levam a promotora do espetáculo a realizar este evento em Tomar.
Já tenho 12 anos de carreira como piloto, neste momento tenho 41 anos de idade, ainda adoro a modalidade, mas estou aqui um pouco a fazer a passagem de piloto para organizador e criar condições em Portugal, mais especificamente em Setúbal, com um complexo desportivo, a criar novos atletas e a treiná-los todos os dias para que este desporto se desenvolva em Portugal. Porque infelizmente há pouquíssimos atletas cá, e devido a isso não há campeonatos nacionais e as coisas não desenvolvem dessa maneira. Por um lado é bom e vantajoso para mim, neste caso, e para nós, a equipa FMX Spirit, porque atuamos em shows e é o que nós gostamos, fazemos desta modalidade uma modalidade de espetáculos. Foi escolhida a Praça de Torres de Tomar Por um lado, porque é uma praça que vai acolher de uma maneira especial o espetáculo, com um ambiente muito acolhedor e onde o espetáculo se vai tornar muito radical lá dentro, com muito efeito de saltos em moto 4, em moto 2 rodas, em bicicleta e luzes, algum fogo também, e vamos ter uma entrada espetacular, que é uma surpresa que não vou adiantar mais, para vocês também, depois quando estiverem presentes, irão ver. Quero agradecer em especial ao Sr. Rui Salvador, porque desde o início que o contactei, que disse para irmos para a frente com o projeto, tem-me ajudado bastante cá, e desde já o meu obrigado também a ele e a toda a sua equipa também. Junta de Freguesia, Câmara Municipal, pronto, agradeço em geral a todos.
Como explicava Marco Carvalho, o público vai ser presenteado com um grande espetáculo com início programado para as 21h30. O evento é aberto a todas as idades e os bilhetes vão estar já a partir desta quinta-feira disponíveis em pré-venda.
O espetáculo tem duração entre 1h30 e 2h. Isto com concessão de autógrafos, dos pilotos e tudo isso para o final. Porque o conceito do espetáculo é dividido em 3 partes, aliás em 4, uma que é a entrada. A segunda é feita com os atletas de MTB, que é, vocês conhecem aquelas montanhas, bicicleta-montanha, isto tudo em saltos em rampas metálicas, mas a primeira modalidade a iniciar é as bicicletas. Depois segue, há um pequeno intervalo, segue as moto 4, com atletas também com grandes manobras, e há outro intervalo e segue as motos de 2 rodas. O espetáculo é feito. Há de haver uma parte, talvez, que conseguirmos juntar as 3 modalidades ao mesmo tempo. Ainda vamos estudar, vamos treinar na quinta-feira para saber se é possível. A praça tem umas dimensões um bocadinho inferiores que não permitem esta parte de ser desenvolvida. Mas, independentemente de ser desenvolvida ou não, o espetáculo é grandioso e é excelente para todas as idades. É um espetáculo familiar, que abrange todas as faixas etárias, desde os mais novos até os mais velhos, e que vão gostar imenso de ficar aqui a promessa. Os bilhetes vão estar à venda, em pré-venda, na quinta e na sexta-feira desta semana, 2 dias antes do evento, mais acessíveis, ficam mais baratos, ficam por 10€. No dia do evento passa apenas a mais 2€, fica a 12, este bilhete de adulto. As crianças é gratuito até aos 6 anos de idade, e entre os 7 e os 10 a 8 euros. O espetáculo é quase a primeira vez em Portugal inteiro, porque lá está, como ele disse, não havendo poucos pilotos, eu tenho que recorrer muitas vezes a atletas internacionais, por exemplo aqui a países vizinhos, seja a Espanha como a França, há muitos atletas, mas cá em Portugal ainda não se desenvolveu, como eu disse, como eu referi há pouco.
Passamos agora para o futebol, a União do Tomar e a sua tradicional falta de sorte na Taça Ribatejo. Desta feita, a Malapata surge já na fase de grupos. Os nambatinos ficam integrados na Série A, juntamente com o Mação, detentor do troféu, e o Oriense, uma das melhores equipas da futura primeira divisão distrital. Ainda haverá registro para a presença do Aldaiense, o único emblema do segundo escalão entre estes tubarões. Este primeiro patamar é formado por 10 séries, com 3 jornadas e com início em 5 de outubro. Na Série 1, Mação, Oriense, União do Tomar e Aldaiense. Série 2, Atalaiense, Espinheirense e Caxarias. Série 3, União Brantina, Ortiga, Pernes e Alfarrede. Série 4, Torres Novas, Amiense e Tramagal. Série 5, Ferreira do Zêzere, Rio Maior e Pego. Série 6, Fazendense, Penavente e Benfica do Ribatejo. Série 7, Empregados do Comércio, Barrosense, Samora Correia e Moçarriense. Série 8, Riachense, Glória, Porto Alto e União de Almeirim. Série 9, Forense, Valdepedra, Pontevel e União de Santarém, finalmente Série 10, Marinhais, Salvaterrense e Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.